Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar os trabalhos desta tarde. Permitam que cumprimente a senhora deputada Teresa Moraes, que constitui justamente o motivo e a ordem de trabalhos desta reunião. Eu terei de me ausentar por algum tempo, espero que muito breve, às 3:50. Já solicitei ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado José Silvano, que me substituísse nesse período e íamos então iniciar a audição. E eu começava justamente por convidar a senhora deputada Teresa Moraes para fazer uma apresentação inicial. Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada. Muito obrigada, senhor presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhor presidente em exercício da Comissão de Defesa Nacional, senhoras e senhores deputados. É com genuíno gosto que me apresento nesta audição em cumprimento da obrigação prevista no número 3 do artigo 8º da Lei Quadro do CIRP e para as finalidades que aí estão previstas, a apreciação do perfil da candidata, neste caso, e do seu currículo, do qual deve constar o registro de interesses previsto na lei. Quero sublinhar que o meu registro de interesses foi entregue juntamente com a nota curricular e que foi distribuído, se não me engano, no dia 1 de junho, a todos os senhores deputados e senhoras deputadas destas comissões. A lei estabelece no número 2 do mesmo artigo 8º que os candidatos serão pessoas de reconhecida idoneidade, no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, cujo perfil dê garantias de respeitar, durante o exercício de funções e após a cessação destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente independência, imparcialidade e discrição. Aceitei ser proposta para esta função por considerar que reúno as condições e os requisitos previstos na lei. Uma vez que a nota curricular que entreguei foi distribuída, limito-me por agora e sem prejuízo de outros desenvolvimentos que possam resultar das perguntas que as senhoras e senhores deputados porventura queiram colocar, limito-me por agora, dizia, a mencionar de forma muito breve algumas funções e cargos desempenhados que julgo particularmente relevantes para a apreciação do que aqui está em causa. Desde logo a minha formação jurídica, com mais de 2 décadas de funções docentes em universidades de direito, de resto é um gosto ver hoje na maior parte das bancadas deste Parlamento, deputadas e deputados que foram meus alunos em alguma faculdade de direito onde dei aulas durante décadas. O meu vínculo profissional ao Departamento Jurídico da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional. O meu trabalho na Provedoria de Justiça durante 4 anos na área da defesa dos direitos fundamentais. O meu trabalho de muitos anos nas matérias que são abrangidas precisamente pelo trabalho destas 2 comissões, de que fui membro no passado e de que sou membro atualmente também, recordando em particular as funções de Presidente da Subcomissão de Justiça e Assuntos Prisionais na 9ª Legislatura e de membro da Assembleia Parlamentar da NATO na Comissão da Dimensão Civil da Segurança na mesma legislatura. Citaria ainda como particularmente relevante do meu ponto de vista a minha eleição para 2 mandatos no Conselho de Fiscalização do CIRP, em 2004 e de novo em 2008. Nesses 2 mandatos tive como colegas no Conselho de Fiscalização António Marco Júnior e Jorge Bacelar Gouveia no mandato de 2004 a 2008 e Pedro Gomes Barbosa e de novo António Marco Júnior entre 2008 e junho de 2011, data em que cessei funções. A experiência adquirida em múltiplas visitas de inspeção realizadas aos serviços, a leitura e a apreciação de inúmeros relatórios produzidos, a análise de muitos processos em curso, as frequentes reuniões de trabalho com diversos protagonistas, secretários-gerais, diretores, funcionários, membros da Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP, que, como sabemos, é constituída por 3 procuradores da República e sediada na PGR, acrescida de muito debate interno no próprio Conselho, foi sedimentando um conhecimento que eu considero relevante para a função a que aceitei ser candidata. Durante os cerca de 7 anos em que exerci o cargo para o qual esta Assembleia me elegeu por 2 vezes, foram várias as mudanças que se deram no sistema de informações da República Portuguesa, quer ao nível dos seus dirigentes, quer ao nível das alterações legislativas. Uma profunda alteração legislativa foi a Lei Quadro do CIRP, operada pela Lei Orgânica 4 de 2004, de 6 de novembro, que entrou em vigor muito pouco tempo depois do início do meu primeiro mandato E foi também durante esse mandato que em 2007 foi aprovada a Lei 9/2007, a 9 de setembro, que veio a fazer, como sabemos, o estabelecimento da orgânica do Secretário-Geral do Sistema e dos dois serviços. Lembro que durante o período de exercício das minhas funções passaram pelo CIRP dois secretários-gerais, Domingos Jerónimo durante pouco tempo e Júlio Pereira durante largos anos. No CIED, Caimuto Duarte, Viseu Pinheiro, João da Câmara, Jorge Silva Carvalho e Casimiro Morgado. No CIS, Margarida Blas, Cantero Luís e Horácio Pinto, durante o tempo das minhas funções, sublinho. Isto para além, naturalmente, dos diversos Procuradores da República que durante anos integraram a Comissão de Fiscalização de Dados da Procuradoria-Geral, bem como os vários dirigentes da então DIMIL, Divisão de Informações Militares, que, como sabemos, desde 2010 é agora CISMIL. Do trabalho destes anos foram apresentados pareceres periódicos a esta Comissão, que são públicos, e que foram aqui debatidos e deram lugar a interessantes discussões, com alguns dos senhores deputados aqui presentes, não muitos é certo, mas alguns ainda aqui estão e debateram comigo e com os meus colegas de Conselho, em particular com os dois presidentes com quem trabalhei, esses pareceres. Desses pareceres, mas também daqueles que foram especificamente solicitados a propósito de processos legislativos em concreto, fui, portanto, coautora e corresponsável. E entre as posições assumidas pelo Conselho que eu subscrevi, e em alguns casos posso dizer que promovi, estão diversas matérias que aqui sinalizo, também com a necessária brevidade. Em primeiro lugar, sublinho uma preocupação que foi constante ao longo dos mandatos do Conselho de Fiscalização e que conheceu algumas flutuações durante esse tempo, e que foi a da escassa cooperação entre o CIRP e a DIMIL, coisa que foi reportada desde logo no relatório de 2006. Em segundo lugar, a preocupação que nos suscitou a criação das estruturas comuns dos dois serviços, quanto à formulação proposta e à necessidade de se garantir que não se iria para além do que estava previsto na Lei-Quadro, bem como a necessidade de clarificar a natureza estritamente administrativa dessas estruturas, aspecto essencial nos departamentos comuns de segurança e tecnologias de informação que nos suscitavam especiais preocupações. Sublinho ainda a insistência que fizemos no sentido de clarificar na letra da lei que cada centro de dados de cada serviço teria um diretor distinto. Isto para que não se pudesse segurar na prática, por via de uma ligação subjetiva, a completa separação dos centros de dados determinada na Lei Quadra do CIRP no artigo 23. E cito, por fim, e por agora, a enfatização dada pelo Conselho de Fiscalização no parecer relativo ao ano de 2010 à necessidade da ponderação pelo legislador da imposição do vulgarmente chamado período de nojo aos dirigentes e funcionários que pretendessem passar dos serviços de informações para o setor privado, matéria que veio a ser mais tarde contemplada na lei em 2014. Este parecer foi, de resto, com gosto, devo confessar pela minha parte, citado por diversas vezes em iniciativas legislativas de vários grupos parlamentares quando fizeram propostas nesta matéria. Assim, senhoras e senhores deputados, e em síntese, o meu percurso profissional e o desempenho de funções públicas anterior àquele em que me ocupei nos últimos 5 anos dos assuntos parlamentares e da área da igualdade, de que com muito gosto tratei, mas que é porventura a única parte do meu currículo que algumas pessoas conhecem, para trás tem 25 anos de vida profissional. Desses 25 anos, 7 anos de trabalho cruzaram-se com a própria história do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Em tudo o que diz respeito a esse percurso, que foi um percurso construtivo e difícil e que implicou uma imensa responsabilidade, muito entusiasmo, mas também muita preocupação. Considero por isso especialmente relevante na apreciação que aqui hoje se fará este percurso anterior no Conselho de Fiscalização, em que aprendi, partilhei opiniões, convicções, mas também apreensões várias sobre o trabalho produzido coletivamente pelas duas equipas que integrei. Não posso nesta ocasião deixar de enfatizar a importância que teve para mim a figura singular de António Marques Júnior, o único dos meus colegas do Conselho de Fiscalização com quem partilhei todo o meu tempo de funções de 2004 a 2011 e com quem trabalhei para meu gosto e para meu benefício, dado o profundo conhecimento que tinha do funcionamento dos serviços de informações e o sentido de Estado com que sempre desenvolveu o seu trabalho. Alguns dos senhores deputados e das senhoras deputadas aqui presentes discutiram connosco os pareceres entregues a esta comissão. Questionaram-nos sobre tudo o que entenderam e ter-se-ão seguramente apercebido do espírito de equipa com que trabalhámos, sobretudo nos anos mais difíceis que foram o período de 2008 a 2011. Durante os anos que se seguiram e em que eu não integrei o Conselho de Fiscalização, acompanhei à distância que as circunstâncias naturalmente exigiam estas matérias. Durante todo esse tempo ninguém me ouviu uma palavra sobre as minhas anteriores funções. E ninguém pode ter lido uma linha escrita por mim sobre o tema, simplesmente porque eu nunca a escrevi. Cumpri escrupulosamente e até hoje o dever de sigilo e de reserva requeridos a quem desempenha ou desempenhou o cargo, mesmo após a cessação das suas funções. Uma eleição por 2/3 dos deputados presentes, tratando-se de uma lista uninominal, é sempre uma eleição difícil. E eu estou obviamente consciente das dificuldades adicionais impostas pelas circunstâncias específicas em que este processo decorre. Mas compreenderão as senhoras e os senhores deputados que eu não pudesse deixar de levar até ao fim um processo de candidatura para a qual me sinto vocacionada e estou convicta de que tenho as condições necessárias e exigidas por lei, para além da forte motivação que se impõe para uma tarefa que é tão pesada e tão exigente. Não poderia deixar de levar até ao fim este processo apenas porque alguém que manifestamente não conhece o meu trabalho nem a minha experiência a avalia ou a quer avaliar com evidente superficialidade. Por fim, gostaria de enfatizar que, em meu entender, os serviços de informações, indispensáveis à preservação da segurança interna e externa do Estado, à independência e à defesa dos interesses nacionais e cada vez mais importantes num mundo de ameaças globalizadas e atípicas, que nos podem atingir a qualquer momento, estes serviços de informações, num Estado de Direito Democrático, se eficazes, preparados e agindo no respeito da Constituição e da lei, são um bem. Mas ao Conselho de Fiscalização não cabe, em meu entender, advogar os serviços de informações ou agir como sua voz reivindicativa. Para isso, os serviços têm uma tutela política, a quem cabe designadamente traçar as suas orientações de atuação e garantir os seus meios de funcionamento. Ao Conselho de Fiscalização cabe sim fiscalizar rigorosa e intransigentemente os serviços de informações, cumprindo melhor do que for capaz a sua missão e fazendo uso de todas as competências que a lei lhe faculta, e hoje são muitas, tendo sempre em vista a defesa dos direitos, liberdades e garantias, de acordo com o encargo parlamentar recebido através da eleição dos membros do Conselho. Sempre defendi, pratiquei e continuo a preconizar que o Conselho de Fiscalização deve manter perante as entidades fiscalizadas uma postura de presença permanente e assertiva na ação fiscalizadora e de distanciamento institucional nas relações interpessoais com os dirigentes. Termino, Sr. Presidente, agradecendo muito a possibilidade que me concedeu de produzir esta declaração inicial, que se centrou sobretudo no meu currículo, uma vez que estarei disponível para responder a todas as perguntas das senhoras e os senhores deputados, mas me pareceu fundamental que, sendo muitos os deputados que nesta legislatura são novos, ou entre a última e esta, e não presenciaram, portanto, o meu percurso no Conselho de Fiscalização em 2 mandatos anteriores, pareceu-me, portanto, particularmente relevante sublinhar essa experiência passada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes, pela sua apresentação esclarecedora e eloquente. Devo penitenciar-me de não ter anunciado que esta audição é uma audição conjunta com a Comissão de Defesa e Segurança e, lamentavelmente, não cumprimentei o meu colega vice-presidente da Comissão de Defesa e Segurança, que está aqui connosco, o Sr. Deputado Miranda Calha. Pergunto agora se pretende fazer alguma declaração. Muito bem. Solicitava então agora ao Sr. Vice-Presidente José Silvano. Se o Sr. Vice-Presidente Telmo Correia estiver disponível. Sim.
Eu só terei depois que fazer as perguntas, mas quando chegar a minha vez, mas... Fora isso, a minha disponibilidade é total.
Nessa altura faz-se substituir.
Está bem.
este é que não é capaz de não saber como é. Está bem.
Muito bem, vamos então iniciar. Penso que o método será uma ronda por todos os partidos e depois no final dessa ronda pelos partidos e pela sua ordem de representação uma resposta conjunta por parte da Sra. Doutora Teresa Moraes e também deputada. Sr. Deputado Fernando Negrão, para iniciar então em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que cumprimento. E permita-me, Sr. Presidente, que entre o cumprimento que acabo de lhe fazer e o cumprimento que farei à Doutora Teresa Moraes, refira que neste momento, em Londres, na London Bridge, decorre uma homenagem às vítimas do atentado terrorista do passado sábado. Isto porque nós devemos uma palavra, não só a essas pessoas que sofreram os resultados de um atentado terrorista, na sequência de muitos outros e por muitas capitais da Europa, e não só, mas também porque devemos uma palavra de apreço pelo trabalho abnegado e persistente que todos os dias levam a cabo os agentes dos serviços de informação portugueses. E, por norma, são pessoas anónimas que fazem trabalho anónimo e que muitas vezes, e a maioria das vezes, não são objeto de nenhum elogio nem nenhuma menção relativamente ao trabalho que levam a cabo e à importância desse trabalho que fazem. Portanto, fica aqui uma homenagem a todas essas pessoas e acrescentaria que todas essas pessoas levam a cabo um trabalho feito com a máxima discrição. E eu refiro a discrição como elemento da natureza dos serviços de informação. Sem discrição, nós não temos serviços de informação. Mas se tivermos, temos maus serviços de informação. E por isso, é bom que aquilo que deve ter como regra a discrição não se torne público. E principalmente, é muito importante que quem legisla e quem tem responsabilidades políticas tenha o cuidado de não transformar os serviços de informação em disputa pública ou disputa política ou mesmo disputa partidária. Este apelo é um apelo ao bom senso de todos nós e é um apelo importante num momento dramático da história europeia e realço da história europeia, que deve ser feito neste momento, uma vez que o trabalho de produção de informação dos serviços de informação é fundamental para prevenir o terrorismo e as práticas a ele ligadas com os prejuízos e as consequências que todos nós conhecemos. Ainda antes de cumprimentar a doutora Teresa Moraes, queria cumprimentar os dois membros do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Queria começar por cumprimentar o Dr. António Rodrigues, que foi deputado nesta Casa e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Cumprimentar igualmente o Dr. Filipe Neto Brandão, que é deputado nesta Casa e vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista. Agora sim, Dra. Teresa Moraes, um cumprimento. Que é uma saudação, e é uma saudação pela coragem de mais uma vez ter aceite propor-se a fazer parte do Conselho de Fiscalização dos Sistemas de Informação da República Portuguesa. E esta saudação é acompanhada ou é feita com uma grande convicção, dado o excelente trabalho que fez nos dois mandatos que exerceu. E digo isto não por me ter lembrado agora de dizer que fez um excelente trabalho, mas porque desde há uns anos para cá, pelo menos há uma década, que acompanho os trabalhos dos serviços de informação e, obviamente, acompanhei todo o trabalho que a doutora Teresa Moraes levou a cabo enquanto membro do Conselho de Fiscalização em dois mandatos. E estes elogios, que são elogios, mas são elogios merecidos, Sra. Teresa Moraes, eu não sou o único a fazê-los. Sra. ouviu nesta comissão vários elogios da boca de, eu diria, de todos os deputados, de todas as forças políticas representadas na Assembleia da República. E eu citaria como exemplo o Dr. Ricardo Rodrigues, que na audição de 28 de outubro de 2008, que foi a audição que antecedeu a eleição para o segundo mandato da Dra. Teresa Moraes, em que, e cito, dizia o Dr. Ricardo Rodrigues, em primeiro lugar, coordenador do Partido Socialista e vice-presidente da bancada do Partido Socialista, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Dra. Teresa Moraes. De facto, é para o Partido Socialista uma honra poder contar com a sua colaboração na fiscalização dos serviços de informação. Eu e o Partido Socialista temos a convicção de que a Sra. Doutora exerce com dedicação e competência as funções que lhe foram confiadas pela Assembleia da República. E acrescentava ainda, temos plena confiança que do exercício da sua função os cidadãos portugueses podem estar descansados, tanto como é possível afirmar que, por regra, os serviços de informação estão a ser fiscalizados diligentemente e com competência. E acrescentava ainda o Dr. Osvaldo Castro, à altura presidente desta comissão. Dizia, desta lista foi um nome que não causou qualquer dificuldade o da Dra. Teresa Moraes, atento ao trabalho passado e atento à sua postura no decurso do mandato, que foi de procurar estar acima das situações e das circunstâncias. Fim de citação. Foram estas, de facto, a citação de palavras elogiosas e justas relativamente ao seu trabalho enquanto membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. E realça ainda, porque constatei também, o excelente trabalho que a Dra. Teresa Moraes levou aqui a cabo com o Sr. Coronel Marques Júnior. Era uma dupla que, de todas as audições, e eu vou-me atrever a dizer isto, eventualmente não o devia dizer, mas era uma dupla que, de todas as audições que eu fiz nesta casa, foi quando senti mais confiança no trabalho de fiscalização dos serviços de informação em Portugal. E deixo aqui uma palavra de grande apreço, admiração, ao Sr. Coronel Marques Júnior, que foi com a Dra. Teresa Moraes, mas o Sr. Coronel Marques Júnior já lá estava antes, foi alguém que marcou indelevelmente o trabalho do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Dizer isto à Dra. Teresa Moraes é a mesma coisa que dizer aquilo que é óbvio, que a Dra. Teresa Moraes foi eleita duas vezes para membro do Conselho de Fiscalização, com os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Das duas vezes. E eu diria mesmo que o Bloco de Esquerda, atrevo-me também agora a dizer isto, atrevo-me, que não teve os votos do Bloco de Esquerda e do PCP, porque há uma discordância profunda relativamente ao modelo jurídico, ao modelo institucional dos nossos serviços de informação. Porque da leitura de audições anteriores, sente-se que há consideração e, enfim, e respeito pelo trabalho produzido pela Dra. Teresa Moraes. Dra. Teresa Moraes, feitas estas considerações, que não quis que fossem demoradas, eu diria que das mesmas resulta aquilo que a lei exige. Tem idoneidade, está no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos e, principalmente, tem independência, porque foi isso que nos mostrou ao longo desses anos, tem imparcialidade e foi sempre exemplarmente isenta em todas as ações que levou a cabo enquanto membro do Conselho de Fiscalização. Sr. Presidente, para terminar, deixo 5 perguntas. Uma primeira. Se sente que o exercício da atividade política pode contaminar o exercício das suas funções no Conselho de Fiscalização? Uma pergunta. Segunda. Uma vez que, a determinada altura, sentiu-se que havia, enfim, rumores, conversas de que a doutora Teresa Moraes causava algum incómodo a algumas pessoas ou a alguns setores, eu perguntava-lhe se sente que efetivamente causou, em algum momento, incómodo a determinados setores da área e qual a justificação para isso. Uma terceira pergunta, sei, porque nos disse várias vezes aqui, que discordava do modelo de fusão dos serviços de informação. Curiosamente, posição contrária à posição oficial do PSD, por exemplo. E disse-nos várias vezes aqui que discordava desse modelo. Eu pergunto-lhe hoje, doutora Teresa Moraes, se mantém essa sua posição ou se a alterou. Uma quarta pergunta. Desde que deixou as funções de membro do Conselho de Fiscalização, várias alterações surgiram nas competências dos serviços do Conselho de Fiscalização. Competências essas sempre no sentido de crescerem. Eu perguntava-lhe se, com essas competências, o que é que faria hoje que não pôde fazer no passado. E por último, e isto é uma tese que eu venho defendendo sempre que faço audições, referir que existe sempre o risco do fiscalizador ser capturado pelo fiscalizado. E a pergunta que eu lhe deixo, e esta é a última, de que forma é que se pode impedir que isso aconteça? Doutora Teresa Moraes, dizer-lhe mais uma vez que, na nossa opinião, tem todas as condições para exercer as funções para, para as quais se candidatou, que preenche todos os requisitos legais e tem uma grande vantagem, que é um passado com muita experiência nesta área e com uma experiência que merece todo o nosso respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Jorge Lacão, em nome do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita-se-me duas pontuais observações corretivas. A primeira, em relação à observação feita pelo nosso Presidente da Primeira Comissão, neste momento ausente, para que fique registado, é que a matéria da segurança é uma matéria de competência desta Primeira Comissão, e dado que estamos numa audição conjunta com a Comissão de Defesa, talvez valha a pena que deixemos isso claro. A segunda observação corretiva é de que seria talvez aconselhável que pudéssemos utilizar conceitos corretos quando nos referimos ao Sistema de Informações da República, no sentido de distinguir o que pode ser um serviço de informação e aquilo que é um serviço de informações. Na medida em que serviço de informação é matéria de comunicação social, e serviço de informações é matéria de tratamento de dados com base em métodos de inteligência para os colocar ao serviço da prevenção de práticas delituais graves como aquelas que fazem objeto justamente do Sistema de Informações da República Portuguesa. Posto que gostaria de sinalizar três pontos. O primeiro, que registamos sem discordar a factualidade aqui trazida pela senhora deputada Teresa Moraes no registro histórico que nos apresentou. A segunda, que reconhecemos a dedicação com que a senhora deputada exerceu os seus mandatos anteriores no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. E o terceiro, em plena coerência, aliás, com o que temos feito em relação a outros deputados que, para cumprir a disposição legal, se apresentam em audições deste perfil, conhecendo precisamente o perfil dos deputados, nos temos dispensado de colocar questões sobre a sua idoneidade, dando como adquirido que essa questão é do conhecimento integral no exercício da função parlamentar. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pereira, por favor, em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria cumprimentar, naturalmente, com muita cordialidade a senhora deputada Teresa Moraes e louvar-me nas palavras avisadas que o senhor deputado Fernando Negrão aqui utilizou para se referir àquilo que está para nós verdadeiramente em causa neste contexto. O senhor deputado Fernando Negrão disse, e bem, que muito mais do que a avaliação de perfis individuais, e no caso da senhora deputada Teresa Moraes, perdão, há evidentemente um reconhecimento de enormes méritos como deputada, como jurista, e portanto isso para nós não está obviamente em causa, mas está sim, uma avaliação que fazemos a montante daquilo que é claramente o regime jurídico aplicável aos serviços de informação em Portugal e designadamente àquilo que são, do nosso ponto de vista, importantes princípios, a saber o da desgovernamentalização desta fiscalização e, por outro lado, o de um rigor grande, um rigor máximo na garantia do cumprimento dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Isso prende-se evidentemente com o elenco de competências e prende-se evidentemente com o modelo de fiscalização. Portanto, senhora deputada Teresa Moraes, senhoras e senhores deputados, é justamente essa discussão que não cabe agora aqui fazer, mas não nos privamos de perguntar, na sequência do que já foi objeto também de perguntas pelo PSD, de perguntar que posição tem a senhora deputada Teresa Moraes relativamente justamente a esta questão. E permita-me, e com isso termino, que acrescente um ponto para nós importante, tendo em conta até a atualidade, os factos mais recentes a este respeito, os desenvolvimentos mais recentes a este respeito. Refiro-me especificamente à questão do acesso por parte dos serviços de informação a dados de base, a dados de localização e a dados de tráfego relativos a comunicações individuais, os chamados metadados. Não pergunto naturalmente, qual a posição de fundo que a senhora deputada tem a este respeito, porquanto a votação do seu grupo parlamentar, no qual a senhora deputada se inseriu, foi aquela que foi. Mas, na verdade, para nós é da maior importância perceber com rigor aquilo que é o seu pensamento a este respeito, na exata medida em que temos perante essa realidade as reservas que são conhecidas, designadamente em matéria de constitucionalidade, portanto, de possibilidade de essa prática, ainda que rodeada de todas as garantias, colidir com o preceituado na Constituição a este respeito, o que seria, do nosso ponto de vista, ou será, do nosso ponto de vista, francamente, questionável, tendo até em conta as competências que outros órgãos de polícia criminal têm nessa matéria. E, portanto, senhora deputada Teresa Moraes, com o maior apreço, que naturalmente, a senhora nos merece, evidentemente que não gostaria de deixar de referir que aquilo que efetivamente nos coloca reservas é, acima de tudo, o modelo de governação, o elenco de competências nesta matéria e gostaria de, na medida em que isso lhe for possível, de a ouvir a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir ao Sr. Deputado Fernando Negrão, porque não estando nem o Presidente nem o meu colega Vice-Presidente, nada melhor que um ex-presidente para dirigir este momento dos trabalhos enquanto eu tomo o meu lugar, para não ter nenhum privilégio.
É verdade, não é a primeira.
Pois é.
Senhoras e senhores deputados, na minha qualidade de ex-presidente convidado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora Teresa Moraes, Senhora Deputada, em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar por esta sua presença nesta reunião conjunta das Comissões de Assuntos Constitucionais e Defesa, dizer-lhe que, em termos pessoais também, que eu ouvi a sua referência aos seus ex-alunos, eu não sou seu ex-aluno, sou seu ex-colega, o que é de resto um gosto e um orgulho em conhecê-la desde esse tempo e ter e ter uma opinião formada desde essa altura. Dizer-lhe também que há uma matéria que nós, CDS, não vamos discutir, que é o seu currículo, porque obviamente nos parece uma matéria bastante daquelas que fala por si. É claro, é extenso, é prestigiado e, portanto, não faz sentido discutirmos aquilo que nos parece óbvio e um facto óbvio para toda a gente, que é a qualidade do seu currículo, da sua experiência, inclusivamente nestas funções, ainda que numa fase inicial e sem a responsabilidade que terá agora, mas inclusivamente nestas funções para que agora foi proposta. Portanto, em termos de currículo, estamos entendidos, estamos conversados e acho que não há muito a acrescentar, e estou de acordo e subscrevo aquilo que foi dito também em termos de idoneidade, que nós conhecemos do seu exercício de funções, seja governativas, seja parlamentares, seja outras, e portanto também não faz sentido qualquer tipo de discussão nessa matéria. O Sr. Deputado Fernando Negrão, que eu pedi que presidisse este momento da reunião, dizia há pouco e fazia uma referência aos acontecimentos de Londres. E eu gostaria de, enfim, não querendo abusar das palavras do Sr. Deputado Fernando Negrão, mas dar uma versão até mais detalhada da nossa opinião em relação a estes acontecimentos. Esses acontecimentos são acontecimentos que nos têm confrontado diariamente, que nos levam semanalmente quase a fazer votos de pesar. Tal tem sido a cadência e a frequência dos atentados terroristas, e todos sabemos que a melhor forma de nós combatermos esse fenómeno e essa realidade, ou talvez a única forma eficaz que nós temos de combater esse fenómeno e essa realidade, é através de serviços de inteligência ou serviços de informações eficazes e credíveis. E por isso, para nós, CDS, é particularmente confrangedor que neste momento duas decisões da maior importância relativamente a esses serviços estejam ambas penduradas, para usar uma palavra de português que ilustra aquela que é a situação. Ou seja, nós temos esta situação e esta audição aqui hoje, mas temos também, e todos sabemos isso, não nos vamos perder muito tempo com isso hoje, vou só desejar que a audição seja marcada também num prazo breve e que, designadamente, qualquer documentação que terá sido pedida ou que terá tido alguém a iniciativa de pedir também chegue rapidamente a esta Assembleia, porque nós temos neste momento os serviços de informações sem secretário-geral, portanto, à espera de um secretário-geral, e com uma polémica curiosamente lançada por uma ilustre figura, lançada na origem por uma ilustre figura do partido, do governo que propôs essa mesma figura para encabeçar o CIRP, todos perceberam de quem é que eu estou a falar, o governo sabem quem indica, é o seu primeiro-ministro, quem veio pôr em causa essa mesma figura foi, em primeira linha, a senhora deputada, a senhora eurodeputada do Partido Socialista, Ana Gomes. E, portanto, temos não só com origem no Partido Socialista uma indefinição em relação à liderança do CIRP, como temos, e temos vindo, esta audição e esta decisão relativamente à candidatura da doutora Teresa Moraes, isso a partir daqui só falarei dessa, não voltarei atrás sobre este outro assunto, também a ser questionada, do nosso ponto de vista, sem grande fundamento e sem grande razão. Porque se é importante ter liderança no CIRP, é muitíssimo importante termos liderança na fiscalização. Porque a fiscalização é o elemento essencial de credibilidade do serviço de informações, e essa talvez seja a primeira matéria sobre a qual, obviamente, nós poderemos e quereremos ainda ouvir a senhora doutora Teresa Moraes. Porquê? Porque a troca de informações entre serviços, falámos aqui tantas vezes, desde o tempo do Coronel Marcos Júnior, depois com o professor Mota Pinto, falámos tantas vezes disso. É precisamente a boa fiscalização, o evitar de erros. De João Soares, também falámos muitas vezes sobre isso, o evitar desses mesmos erros é que faz com que outros serviços estrangeiros confiem nos nossos serviços, haja boa troca de informações e com isso possibilite proteger melhor os portugueses. E, portanto, a ausência de decisão nesta matéria, com argumentos que, sinceramente, me parecem muito estranhos, quer dizer, porque, enfim, a qualidade política das pessoas, temos visto essencialmente pessoas de origem política e de qualidade política ser nomeadas para estas funções, somos nós agora que vamos diminuir as pessoas em função da sua qualidade política, não nos faz sentido algum nenhum. E eu até lhe dizia, cara Teresa Moraes, se me permite, não querendo abusar, que uma das críticas que eu ouvi, que seria alguma maneira de ser muito detalhada, muito exigente, às vezes, enfim, não me lembro qual era a palavra, mas às vezes de dificuldade de lidar. Aos seus deputados, para estas funções querem melhor do que alguém exigente, rigoroso, que às vezes pode ser até fácil, não seja, não entre facilmente em negociações, nem em acordos e vá direito ao fundo das questões. Eu diria, pelo que eu conheço da personalidade da doutora Teresa Moraes, é uma personalidade adequadíssima para este tipo de funções, precisamente por isso, porque é rigorosa, é exigente, é detalhada, não pactua quando não concorda. Todos nós que lidamos com ela sabemos que é assim. E, portanto, esses argumentos, impedindo que a fiscalização tenha liderança, parecem-me um pouco estranhos, Srs. Deputados, e pouco aceitáveis. Em termos de perguntas, não tenho grandes perguntas, as perguntas já foram feitas, eu subscrevo ainda com a posição contrária àquilo que foi dito, por exemplo, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Acho que, obviamente, a evolução dos serviços de informações, a evolução da própria legislação, obriga a alguma reflexão sobre isso e obriga, eventualmente, a mais exigência da própria fiscalização, porque quanto mais poderes tiverem os serviços, maior terá que ser a fiscalização. Segundo, parece-me a mim, e pergunto-lhe aí diretamente, Sra. Doutora, que uma linha que tem vindo a ser defendida, eu espero que seja a sua, de proatividade da fiscalização, parece-me o essencial para garantir que ela exista, ou seja, não ficar à espera de casos, não ficar à espera que a comunicação social levante algum tipo de escândalo para depois ir atrás, mas ter de surpresa, proativamente, por iniciativa própria, essas ações de fiscalização parecem-me fundamentais, e é a segunda pergunta que eu lhe faria. A nova legislação já falámos, o fator de credibilidade também, e terminaria só dizendo, Senhora Doutora, que obviamente da parte do CDS tem toda a confiança para exercer as funções e terá também seguramente todo o apoio para a sua eleição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A deputada Teresa Moraes, queria cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Não é a primeira vez que a Sra. Deputada se candidata a esta função, que já exerceu por vários anos, como aqui nos referiu, noutros tempos, é certo. E, portanto, a Sra. Deputada não ignora, aliás, isso já foi aqui referido nesta reunião, a divergência de fundo que o Grupo Parlamentar do PCP mantém relativamente ao modelo de fiscalização dos Serviços de Informações da República. Já por diversas vezes apresentámos iniciativas legislativas no sentido de propor um outro modelo de fiscalização, e daí que as funções desempenhadas por quem é eleito para o Conselho de Fiscalização merece o nosso respeito, por vezes merece também a nossa crítica quando o entendemos justificado. E, portanto, é naturalmente essa posição que mantemos. Já houve, naturalmente, e a Sra. Deputada referiu, pessoas que exerceram essas funções e que sempre tiveram da nossa parte um respeito, não apenas institucional, mas também respeito pessoal em alguns casos. E referiu-se aqui ao caso do nosso saudoso colega António Marques Júnior. E, portanto, queria dizer que naturalmente respeitamos a decisão do PSD de apresentar como candidata, mas naturalmente que não lhe manifesto o apoio do Grupo Parlamentar do PCP à sua candidatura, o que aliás não é certamente surpresa para si. Em todo o caso, gostaria de, nesta audição, de ouvir da sua parte uma consideração que queira fazer, caso entenda fazer, à situação que se vive hoje com a indigitação para o cargo de Secretário-Geral do Serviço de Informações da República, de uma personalidade que tem vindo a suscitar alguma polémica pública quanto ao seu perfil para o desempenho do cargo. Gostaria de saber se tem alguma opinião que nos queira transmitir acerca disso. Muito obrigado.
Eu consigo condicionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais forças partidárias ou parlamentares representadas, dou a palavra à Sra. Doutora Teresa Moraes para uma intervenção final. Muito obrigado.
Não é verdade, Sr.
Presidente.
Muito obrigada.
E acrescentar, entender.
Com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho, antes de mais, que agradecer as intervenções de todos os grupos parlamentares, dos senhores deputados que falaram em nome das respectivas bancadas, agradecer as referências simpáticas que entenderam fazer, naturalmente, nos casos mais enfáticas do que noutros, como não podia deixar de ser e é natural, mas agradeço-as todas. E se me permitem começar com uma pequena ironia, dizia o meu colega de bancada, deputado Fernando Negrão, que eu fui eleita por duas vezes para o Conselho de Fiscalização com os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista, mas que não fui com certeza eleita com os votos do PCP e do Bloco de Esquerda. Permitam-me a ironia de dizer que o voto é secreto, eu não tenho a certeza se isso foi assim. Não tenho de todo a certeza se isso foi assim. Devo de resto dizer, e levem por favor isto em jeito de graça, que tive uma excelente relação com a senhora deputada Helena Pinto enquanto ela dirigiu os trabalhos do Bloco de Esquerda nesta comissão, e há pouco o senhor deputado Fernando Negrão lembrou algumas considerações pessoais que me foram dirigidas na audição parlamentar de 2008 em que me candidatei ao segundo mandato, referindo-se apenas às menções que foram feitas pelo Partido Socialista, mas na verdade a deputada Helena Pinto e o deputado António Filipe, que está hoje aqui também, fizeram idênticas referências às condições de idoneidade e de caráter que nunca puseram em causa. E, portanto, eu diria que não tenho a certeza, se não tive nenhum voto do Bloco de Esquerda e do PCP, isso é uma coisa que nunca ninguém poderá saber, não é? Mas passando agora às coisas sérias, que são, evidentemente... Também é uma nuance importante, Sr. Deputado, neste contexto, é uma nuance... Disse apoio, não disse voto. Eu compreendo a nuance, Sr. Deputado, e registro-a. Bom, e agora, naturalmente, respondendo às perguntas, noutro tom, que é o que a matéria exige, que foram colocadas pelas vossas intervenções, caros deputados. Perguntava ao Sr. Deputado Fernando Grão se eu sinto que o exercício da atividade política me poderia, de alguma forma... condicionar, não foi esta a expressão que usou, mas eu não a consegui escrever, julgo que disse contaminar, nas funções que deveria exercer, caso fosse eleita, para o Conselho de Fiscalização. Eu queria dizer com toda a clareza que não, não considero que as minhas funções políticas me condicionem absolutamente nessa função. E que, de resto, no meu caso, não se trata apenas de perspectivar isto para o futuro. Não se trata apenas de perguntar se para o futuro eu acho que aquilo que faço hoje em termos políticos me condiciona à minha atividade enquanto membro do Conselho de Fiscalização. Trata-se de observar o passado. Eu, durante 7 anos, estive no Conselho de Fiscalização e nunca ouvi um deputado desta Casa, de nenhum grupo parlamentar, pôr em causa a minha isenção e a minha imparcialidade, apesar de eu ter sido eleita primeiro na qualidade de vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, mais tarde ter saído do Parlamento, ter passado para a Provedoria de Justiça, continuando no Conselho de Fiscalização e regressando em 2009, de novo, como vice-presidente do grupo parlamentar. Nunca essa independência foi posta em causa e, portanto, eu diria de que, mais do que um compromisso que eu possa assumir para o futuro e que vale o que vale, há um passado para considerar, pelo menos por quem na altura me conheceu e cá esteve, me interrogou, fez as perguntas que entendeu e se deu conta, inclusivamente, das matérias que aqui também foram referenciadas num caso ou no outro, em que, inclusivamente, eu não estive em completa sintonia com as posições que foram assumidas pelo Partido Social Democrata em algumas questões concretas, como foi aquela que aqui foi suscitada da fusão, a que já me vou referir. De resto, queria dizer também que essa questão e esse argumento recentemente invocado de um receio de partidarização relativo ao Conselho de Fiscalização, que poderia suceder neste caso concreto, eu nunca ouvi invocado por ninguém, e bem, relativamente a todos os meus colegas deputados e deputadas que exercem cargos em órgãos nacionais dos respectivos partidos e que foram eleitos para funções em cargos, em órgãos fundamentais, quer do ponto de vista da representação do Parlamento, quer do ponto de vista da fiscalização, como é o caso do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e também o caso da Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado ou outras. Portanto, eu nunca vi o argumento da partidarização, e bem, ter sido apontado para justificar a desconfiança em relação a nenhum senhor deputado ou senhora deputada que estivesse nessas circunstâncias. E, portanto, é com alguma surpresa que o vejo invocado pela primeira vez relativamente a mim e julgo que isso só pode ter sucedido à falta de melhores argumentos. Quanto à segunda questão, que é, foi colocada pelo senhor deputado Fernando Grão, quanto à questão de saber se eu em algum momento considerei que constituía um incómodo em relação à fiscalização, tendo dito em jeito de preâmbulo à sua pergunta que em alguns momentos nas audições parlamentares se sentiu alguma tensão e se eu confirmo que isto sucedeu e assumo que em relação a mim poderia ter havido esse juízo. Eu queria dizer que, na verdade, foi com certeza constatado pelos elementos da Comissão, na altura em que aqui prestei contas durante mais de 5 anos, os relatórios por mim assinados vão de 2005 a 2010, foi com certeza constatado pelos membros da Comissão nessa altura, que houve momentos difíceis no percurso do Conselho de Fiscalização e que isso tinha naturalmente a ver com tensões que se viviam nos próprios serviços e do que o Conselho tinha a obrigação de se fazer eco perante a Comissão a que respondia. E, portanto, houve com certeza alguns momentos em que isso foi perceptível, e eu citei um na minha intervenção inicial, que foi, por exemplo, o momento da criação das estruturas comuns, a quando da lei orgânica do Secretário-Geral e dos Serviços, em 2007, cujo processo legislativo o Conselho de Fiscalização acompanhou e fez um parecer específico sobre a proposta que estava em cima da mesa, e manifestou preocupação relativamente ao facto de, em alguns casos, os departamentos comuns, como o de Recursos Humanos e de Finanças e Apoio Geral, não nos citarem preocupações, mas já em relação àquilo que dizia respeito às funções de segurança e tecnologias de informação, estes departamentos comuns terem que ser muito claramente identificados como tendo natureza administrativa, dado que a amplitude com que eles eram descritos na proposta e a amplitude com que acabaram por ficar consagrados na lei, designadamente no que diz respeito ao Departamento Comum de Tecnologias de Informação, com a utilização de expressões bastante vagas e ambíguas, onde muita coisa poderia caber, houve naturalmente pelo Conselho de Fiscalização a manifestação de uma preocupação séria, que de resto continuou a acompanhar depois da aprovação da lei, porque a lei, nesse particular, manteve-se no essencial como estava proposta antes da sua redação final. Houve outros aspectos em que o Conselho foi ouvido, por exemplo, quando defendeu que cada centro de dados deveria ter um diretor diferente e que isto devia ficar claro na lei, porque a lei quadro do CIRP diz que os centros de dados dos dois serviços não podem ser comunicáveis, não podem ter entre si nenhum tipo de conexão. E, portanto, o Conselho de Fiscalização fez questão de sublinhar que não podia haver um mesmo diretor para os dois centros, porque isso permitiria que, por força de um elemento subjetivo, se conectasse o que não era conectável de acordo com a lei quadro. Essa, por exemplo, foi uma preocupação acolhida, mas em relação ao Departamento Comum de Tecnologias de Informação e ao Departamento de Segurança, eles mantiveram-se no traçado inicial, mesmo depois daquilo que foi a opinião do Conselho de Fiscalização. E, portanto, a lei é a lei, o Conselho tinha de cumprir e, portanto, o que é que fez? Acompanhou o funcionamento dessas estruturas durante todo o tempo e teve reuniões intensas com o Secretário-Geral, com os diretores dos serviços e com os próprios responsáveis pelas estruturas comuns para perceber exatamente o que faziam e se era de facto de natureza administrativa que se tratava aquilo que faziam nessas estruturas comuns e nesses departamentos. Se a ação que realizavam podia qualificar-se dessa forma sem nenhum sobressalto. Isto naturalmente que suscitou no próprio Conselho de Fiscalização uma reflexão muito intensa. Que isso tenha passado nas audições parlamentares não é nada de anormal, porque nós quando vimos ao Parlamento qualquer órgão de fiscalização que é eleito pelo Parlamento para fiscalizar, quando vem à Comissão Parlamentar competente prestar contas, não pode deixar de dizer no essencial e ainda que seja em traços largos aquilo que são as suas próprias preocupações, em que, o que é que andou a fazer e o que é que o preocupou em particular. Portanto, naturalmente que essas tensões se sentiram e essas tensões trespassaram nas reuniões da Comissão, que eram à porta fechada, eram relatórios, eram para discutir os pareceres anuais dos Conselhos ou para discutir pareceres específicos feitos em processos legislativos concretos, mas, e portanto não adiantarei mais, mas evidentemente que isso foi notado pelos membros da Comissão e tinha que o ser, porque senão o Conselho de Fiscalização não estaria a reportar verdadeiramente as suas preocupações a este Parlamento. Quanto à questão pessoal que me coloca, que é a de saber se eu em algum momento me apercebi de que a minha ação era incómoda. Ó, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que eu espero que tenha sido. E nisso tive uma, diria eu, inesperada surpresa. Tive o ex-diretor do CIED, Jorge Silva Carvalho, a dizer-me que eu era uma chata, a dizer de mim que eu era uma chata e que devia ser substituída no Conselho de Fiscalização por alguém de jeito. Confesso que acho que esta referência que me foi feita pelo Dr. Jorge Silva Carvalho não só não me incomoda a mim nada, como eu a levo em jeito de elogio e espero ter sido suficientemente incómoda, tanto quanto deve ser incómodo qualquer Conselho de Fiscalização. Qualquer organismo fiscalizador causa momentos de incomodidade nos organismos fiscalizados. Se isso não acontecer, é caso para desconfiar de que tipo de fiscalização estamos a falar. Porque a verdade é esta. Tem de haver e deve haver, e foi esse o registo genérico, foi esse o registo habitual, tem de haver uma colaboração entre o órgão de fiscalização e os fiscalizados. Ninguém está a falar aqui da necessidade de existência de uma guerra ou de uma tensão permanente, não é disso que se trata. Há um princípio de boa convivência e de boa gestão que evidentemente, dessa relação, que evidentemente deve ser preservado. Agora, é inevitável que entre o fiscalizador e o fiscalizado haja momentos de tensão. E se essa tensão for considerada um incómodo pelo fiscalizado, pois temos pena. É assim que tem de ser. É assim que tem de ser e tem de facto também a ver com a natureza e com o perfil das pessoas. Porventura, algumas pessoas teriam mais facilidade em dissimular a sua assertividade ou a forma como manifestam o seu incómodo. Eu tenho uma relativa transparência de caráter e, portanto, é fácil perceber se eu, de facto, estiver a ser incómoda com alguém, se estiver a ser assertiva com alguém, é fácil perceber o que é que eu estou a pensar, porque eu não faço nenhuma questão de dissimular o que penso. E, portanto, se fui incómoda, foi por ter a sensação que naquele momento se justificava essa incomodidade. E devo até dizer, Sr. Deputado, que esse incómodo não ficava restrito à minha pessoa. Não quero para mim nem o ónus nem o louro dessa qualificação. O Conselho de Fiscalização, os Conselhos de Fiscalização a que eu pertenci foram frequentes vezes incómodos no seu conjunto, através dos seus respectivos presidentes e dos seus restantes membros. E se houve pessoa incómoda com muita frequência para os serviços de informações, porque sabia muito bem do que falava e tocava no ponto certo muitas vezes, foi o Sr. Deputado Marcos Júnior, de quem tenho, devo dizer, uma genuína saudade. Quanto à terceira questão que o Sr. Deputado me colocou, sobre a fusão dos serviços de informações, se eu mantenho as reservas que na altura manifestei. De facto, aqui, em algumas audições parlamentares, durante o período em que fui membro do Conselho de Fiscalização, nos anteriores mandatos, essa discussão foi aqui feita, muitas vezes de resto, colocada em cima da mesa pelo Sr. Deputado António Filipe, que sempre mostrou preocupação com esse caminho e que tinha naturalmente opiniões diferentes, dependendo dos lados da mesa, acerca de uma coisa ou de outra. E é verdade também que, como disse, o PSD defende, julgo pelo menos desde 2002, que se caminhe para uma fusão dos serviços de informações. Eu devo dizer que, em bom rigor e em teoria, não tenho oposição a fazer a esse caminho e a esse modelo. Julgo que num país da nossa dimensão, com a diluição a que se tem assistido da separação tradicional entre as ameaças internas e as ameaças externas, por uma questão até de racionalidade de meios e de muitos outros argumentos que podem ser invocados a favor, esse é um caminho possível e pode vir a ser percorrido no futuro. No passado não concordei com ele e mantenho as minhas reservas acerca dessa fusão. E se não concordei com ele no passado, foi porque a situação que observei nos serviços de informações, apesar da evolução positiva que considero que eles próprios fizeram, e que julgo que os pareceres anuais entregues nesta comissão foram dando nota. De resto, um outro registro, o Sr. Deputado António Filipe, perdoar-me-á que eu cito tantas vezes, mas eu lembro-me muito bem das suas observações nessas reuniões. Se houve coisa que o Sr. Deputado António Filipe várias vezes sublinhou, foi porque os relatórios do Conselho de Fiscalização eram crescentemente mais densos e de maior qualidade. E essa maior densidade e essa maior qualidade traduzia também, da nossa parte, uma observação cada vez mais aprofundada do que se passava nos serviços e a consciência de que tinha que ser transmitido ao Parlamento o máximo possível de informação sobre aquilo que os serviços faziam e que era possível que o Parlamento, era possível e saudável que o Parlamento conhecesse. Mas, diria, apesar dessa evolução positiva que foi observada em termos gerais nos serviços de informações e na sua atuação, pareceu-me sempre que eles não se encontravam num ponto de maturidade suficiente para que esse salto se pudesse dar. E prova disso foi a turbulência que foi pública não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência nem a incumprir o meu dever de sigilo, foi pública. A turbulência que se gerou nos serviços de informações, pela mera criação das estruturas comuns aos dois serviços, pela transferência de uma quantidade significativa de funcionários do SIS e do SIED para as estruturas comuns, para a alteração de chefias que isto obrigatoriamente envolveu, para o posicionamento das pessoas dentro dos próprios serviços e para a incerteza que algumas pessoas viram no quadro que se seguiu, até que tudo se clarificasse e que as funções ficassem claramente definidas. Portanto, a mera, aquilo a que algumas pessoas na altura chamaram uma fusão de topo, expressão que eu sempre me recusei a utilizar, por uma razão simples: a lei não quis fazer fusão nenhuma. E, portanto, não nos cabe a nós dizer aquilo que a lei não disse. A lei não fez fusão dos serviços de informações. A lei criou uma estrutura comum, com um secretário-geral à cabeça, com dois serviços autónomos. E teve o cuidado de manter a autonomia desses serviços garantida em centros de dados, também eles autónomos. E, portanto, se a lei não quis fundir, não vamos nós chamar aquilo que a lei fez, aquilo que a lei não quis fazer, nem lhe chamou tal coisa. Mas, em todo caso, devo dizer que a turbulência que foi provocada por essa criação de estruturas comuns e que depois se apaziguou com o tempo, é certo. E eu espero que que a normalidade que eu fui começando a observar nos últimos tempos e que julgo que o Conselho de Fiscalização que sucedeu nas funções terá melhores condições e teve com certeza nas audições parlamentares que aqui decorreram nos anos seguintes a oportunidade de comentar, julgo que a normalidade que se foi adquirindo ao longo dos anos depois disso não apaga a consciência que na altura tive de que esse processo foi difícil de interiorizar nos próprios serviços, e eu imagino o que teria sido se o que tivesse acontecido fosse uma fusão total. Julgo que os serviços não estavam num ponto de maturação suficiente para isso e que era um passo demasiado ousado naquele momento. E por isso, como não tenho neste momento, nem tenho que ter, e mal seria se tivesse, dos serviços de informações o conhecimento que tinha quando estava no Conselho de Fiscalização, porque se tivesse agora esse conhecimento, isso significaria que eu teria deixado para trás algumas antenas, como se usa dizer na linguagem dos serviços, coisa que nunca fiz nos lugares por onde passei, não sei. Neste momento, o Conselho que esteve em funções nos últimos anos saberá como é que as coisas se passaram e se essa maturidade foi atingida ou não. Enquanto eu não o puder constatar pessoalmente, manterei as minhas reservas quanto a essa fusão. Quanto à quarta questão, que é a das alterações das competências do Conselho de Fiscalização e o que é que hoje se pode fazer que não se podia no passado. Eu diria, Sr. Deputado Fernando Negrão, que já no passado, as diversas alterações que foram introduzidas à Lei Inicial 30 de 84, à Lei Quadro do CIRP, e que teve, se não estou em erro, 6 versões, as alterações que sucessivamente se foram fazendo ao longo dos anos foram sempre aditando competências ao Conselho de Fiscalização, em menor ou maior escala, e isso significou sempre um reforço de competências do Conselho. Naturalmente que o salto maior e o reforço de competências mais significativo se deu com a lei de 2004, com a lei quadro de 2004, que foi aquela que precisamente o primeiro mandato do meu Conselho apanhou logo a seguir à sua tomada de posse. E já aí, nós fizemos sempre, nós, Conselho de Fiscalização no seu coletivo e na reflexão que fazíamos, fizemos sempre uma interpretação, julgo eu, suficientemente lata dos nossos poderes dentro da letra da lei, para poder fazer muitas coisas. Quando eu aqui ouvi dizer, em algumas audições, que tive o cuidado de ir repescar para trás, que naturalmente se fariam inspeções aos serviços de informações, eu queria dizer que essas inspeções se fizeram nos dois mandatos do Conselho de Fiscalização, de que eu fiz parte desde 2004. E, portanto, não foi nada que acontecesse de novo a partir de 2013. Tudo isso se fazia para trás. Tal como a consulta dos processos, tal como a análise dos relatórios, tal como as conversas e as reuniões intensivas com todos os graus e toda a hierarquia de funcionários. Portanto, já muita coisa se podia fazer com aquilo que estava na Lei 4. Mas não há dúvida nenhuma que a alteração legislativa que foi introduzida na última revisão, em agosto de 2014, na Lei Quadro, veio aditar competências que permitem hoje ao Conselho de Fiscalização, que seguramente as utilizou no seu mandato, uma vez que A lei é de 2014 e, portanto, houve um Conselho de Fiscalização em Funções, cujos relatórios, de resto, eu li, e que, em alguns casos, fizeram, enfim, diria eu, não digo com a simpatia, porque não foi por simpatia que fizeram, mas foi por empatia, provavelmente, fizeram registros de continuidade com o que vinha atrás, mas também registaram coisas novas, tarefas que desempenharam nos últimos anos os membros do Conselho de Fiscalização que por lá passaram. Com certeza fizeram já uso destas competências que estão mencionadas na Lei de 2014. Naturalmente que elas não estavam nas competências do Conselho quando eu por lá passei, mas isto permite uma latitude de intervenção do Conselho de Fiscalização que eu diria que é hoje muito ampla. Se repararmos nas alíneas F, G, H, I e M do artigo 9º da Lei Quadro, há aqui duas competências que estão escritas de novo na lei, mas que de certa forma o Conselho sempre fez. Por exemplo, os inquéritos, as inquirições, as averiguações dentro dos serviços faziam-se antes e a lei anterior, com a redação que tinha, já dava cobertura a isso. Da mesma maneira, manter um registro classificado, atualizado e exaustivo da respectiva atividade. Sempre se fizeram atas das reuniões do Conselho de Fiscalização, que de resto o deputado Marcos Júnior zelosamente escrevia pelo seu próprio punho, com uma caneta de tinta permanente, e os guardava num cofre com código. Portanto, esses registros sempre existiram, as atas existem. E, portanto, isto também não é propriamente uma competência nova, pode ser entendida com outra amplitude, mas o registro classificado e atualizado da atividade de controle sempre se fez. Agora, há aqui três competências que são chave na lei de 2014 e que seguramente foram exploradas pelo Conselho de Fiscalização até agora e terão de continuar a ser para o futuro, qualquer que seja a sua composição. Falo na verificação da regularidade das normas e regulamentos internos relativos aos procedimentos de segurança operacional. E este é um tópico muito importante. Isto é, hoje o Conselho de Fiscalização tem na redação atual da lei total cobertura para acompanhar atividades operacionais dos serviços e para apreciar os regulamentos que regem a atividade operacional dos serviços. Não há volta a dar, está cá escrito. Na alínea G diz-se que verificar do cumprimento dos critérios e procedimentos aplicados na admissão de pessoal para exercer no âmbito dos serviços. O que significa que se dá também ao Conselho de Fiscalização poderes reforçados em matéria de admissão e recrutamento de pessoal. E isto é muito importante. Isto é muito importante, porque se houve coisa que resultou da experiência desses anos foi perceber que um dos pontos fracos que os serviços de informações tiveram nos primeiros tempos e que depois foram melhorando, foi a da qualificação dos seus quadros. Isso é muito importante. E ainda a linha H, que é particularmente sensível, porque diz que ao Conselho compete verificar da efetivação e da adequação dos mecanismos internos de controlo relativos ao pessoal, de forma a permitir identificar eventuais situações de incompatibilidade, inadequação de perfil ou conflito de interesses que possam afetar o normal funcionamento dos serviços. Senhores deputados, eu tenho a certeza que enquanto legisladores se deram conta de qual foi a competência que atribuíram ao Conselho de Fiscalização. Eu, como candidata, diria que esta atribuição que consta da linha H do artigo 9 da Lei Quadro permite hoje ao Conselho de Fiscalização não só conhecer o perfil e, diria eu, ter que conhecer, não apenas conhecer, mas ter que conhecer bem e pessoalmente cada um dos funcionários dos serviços, como conhecer os seus registros de interesses. Porque não há forma de poder verificar da adequabilidade de um perfil, da adequação de um perfil ou da existência de um conflito de interesses, se o registro de interesses não for conhecido. O que significa que, na prática, o Conselho de Fiscalização tem, desde 2014, competências de uma enorme amplitude, que lhe permitirão ir muito longe, como parece que a lei quis ir muito longe. A lei quis que se fosse longe, e a obrigação do Conselho de Fiscalização é ir até onde a lei lhe permitir. Por outro lado, se a isso acrescentarmos o facto de, na lei orgânica do Secretário-Geral e dos Serviços, se dizer que compete ao Secretário-Geral, nos termos da lei, artigo 13, número 1, alínea A, executar as deliberações dos órgãos de fiscalização, então lembramos também que Os órgãos de fiscalização, aqui compreendidos, o Conselho de Fiscalização do CIRP e a Comissão de Dados da Procuradoria-Geral da República, podem e devem, se for caso disso, dar orientações ao Secretário-Geral, que as deve cumprir nos termos do artigo 13º, número 1, alínea A, da Lei Orgânica, que rege as suas atribuições. Portanto, Sr. Deputado, eu diria que nada me pesa na consciência e julgo que nada pesará a quem hoje tem ainda o benefício de viver e que passou pelo Conselho de Fiscalização durante os dois mandatos em que eu lá estive, como nada pesou seguramente na consciência do Sr. Deputado Marco Júnior, que prematuramente nos deixou, relativamente ao trabalho que foi feito. Julgo que cumprimos tudo aquilo que eram as obrigações do Conselho de Fiscalização na altura. Mas reconheço que a lei dá hoje uma amplitude de atuação ao Conselho de Fiscalização, que é mais profunda, vai além daquilo que estava na lei em 2004, e que, portanto, a obrigação do Conselho de Fiscalização, qualquer que ele seja no futuro, é naturalmente explorar todas as alíneas e todas as competências que a lei lhe permite desenvolver em representação e como dimanação, como foi a expressão utilizada pelo Sr. Deputado Mota Pinto no momento da sua audição prévia. Chamou ao Conselho de Fiscalização, e bem, do meu ponto de vista, uma dimanação do Parlamento. O Conselho de Fiscalização dimana do Parlamento para cumprir uma função que o Parlamento, em todo caso, não perde, que é a função de fiscalizar os serviços de informações. E, por isso, há hoje uma amplitude para cumprir esse objetivo que a lei consagra, que é manifestamente mais amplo e permite fazer mais do que aquilo que se fazia até 2011. Quanto à última questão, Sr. Deputado Fernando Grão, se eu acho que existe um risco do fiscalizador ser capturado pelo fiscalizado e de que forma é que se pode evitar que isto aconteça? O risco, em teoria, existe, com certeza. O risco do fiscalizador se envolver de tal forma com o fiscalizado, que a certa altura não tem condições de fiscalizar, com certeza que em teoria existe. Durante os conselhos de fiscalização de que eu fiz parte, essa captura não aconteceu. E foi porque essa captura não aconteceu que houve momentos incómodos e houve pessoas chatas. Agora, em teoria, pode acontecer. Julgo que as formas de conseguir que isso não aconteça estão, na prática, na última expressão que utilizei no que diz respeito à forma como vejo as relações do Conselho de Fiscalização com os serviços, e que são de uma fiscalização presente e assertiva na ação de fiscalizar, e uma relação de distanciamento institucional nas relações interpessoais com os funcionários e dirigentes dos serviços. Este distanciamento tem de ser garantido para que em qualquer momento o Conselho de Fiscalização possa fazer, em relação ao fiscalizado, aquilo que tem de fazer sem qualquer tipo de constrangimentos ou limitações. Por outro lado, é fundamental garantir a autonomia do Conselho de Fiscalização no seu funcionamento. Isso está na lei. A lei quadro diz que a Assembleia da República garante ao Conselho de Fiscalização todas as condições de apoio logístico, de pessoal, de apoio técnico, que forem necessários ao exercício das suas funções. E bem, e eu pedi aos senhores deputados que revisitassem a Lei Orgânica de 2014 no que diz respeito às competências do Departamento Comum de Tecnologias de Informação. Talvez não faça muito sentido que haja por parte do Departamento Comum de Tecnologias de Informação do CIRP uma atribuição que o liga, que o conecta com o Conselho de Fiscalização. Isto, de resto, está sinalizado no último parecer do Conselho de Fiscalização entregue neste Parlamento. Não faz sentido. A Assembleia tem que garantir a autonomia total do Conselho de Fiscalização e o Conselho não pode estar dependente do fiscalizado para coisa nenhuma. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, Sr. Deputado, quero agradecer a forma séria como interveio por parte do Partido Socialista, sendo conhecida a posição do Partido Socialista em relação à minha candidatura. Podia tê-la feito noutros termos, fê-la nos termos que eu considero corretos e agradeço-lhe por isso. O Sr. Deputado reconheceu a minha idoneidade para o cargo em causa, reconheceu os factos que eu aqui invoquei relativamente aos mandatos anteriores e reconheceu a dedicação com que eu exerci os meus anteriores mandatos. E isso, Sr. Deputado, nestas circunstâncias, basta-me. Queria apenas dizer-lhe pessoalmente que, sendo o Sr. Deputado membro de uma comissão parlamentar, de uma delegação parlamentar de que eu também sou membro, que é a delegação parlamentar à União Interparlamentar, de que ambos somos membros do Conselho Diretivo e da Comissão de Direitos Humanos, o Sr. Deputado conhece melhor do que outras pessoas do seu grupo parlamentar a minha forma de trabalhar. Já estivemos juntos em delegações parlamentares a esse nível. E, portanto, eu acredito que quando diz que reconhece a minha dedicação ao trabalho e a minha idoneidade, está verdadeiramente a falar a sério e eu agradeço-lhe a sua intervenção. Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu conheço de facto as divergências de fundo que o Bloco de Esquerda sempre colocou relativamente ao modelo de fiscalização essas divergências foram aqui discutidas por diversas vezes no passado com a Sra. Deputada Helena Pinto, depois quando era a Sra. Deputada Cecília Honório que estava aqui, eu não estava em funções no Conselho de Fiscalização e portanto com ela discuti outras matérias pelas quais tínhamos ambas muito interesse, mas que não passavam por aqui. Mas conheço essa divergência de fundo em relação ao modelo, em relação ao sistema e são legítimas. Acho absolutamente natural e legítimo que os partidos, em função daquilo que são os seus enquadramentos ideológicos e as suas opções de fundo, tenham visões diferentes sobre a maneira como deve funcionar um sistema de informações, deve funcionar um sistema de fiscalização. Isso é absolutamente aceitável. Em todo o caso, também o Bloco de Esquerda, devo sublinhar aqui no passado, nunca pôs em causa a idoneidade das pessoas que em concreto se candidatavam a este lugar e julgo que o Sr. Deputado hoje voltou a manifestar esse registro. E, portanto, também lhe agradeço por isso e não deixarei de responder à questão que coloca e que é relativamente ao modelo de governação e ao elenco de competências. No caso das competências do Conselho de Fiscalização, eu julgo que posso remeter para a minha resposta anterior. Relativamente ao modelo de governação, de certa maneira eu também já respondi quando lhe disse que tinha reservas quanto à fusão e aquilo que pensei e aquilo que fiz enquanto membro do Conselho de Fiscalização a propósito da criação das estruturas comuns. Resta a questão do acesso aos metadados, que é, aliás, comum à questão que foi colocada, é comum a uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia, e, portanto, se me permitem, eu responderei em conjunto a esta questão. Eu, honestamente, acho que esta pergunta não me deve ser colocada a mim. Esta pergunta deve ser colocada ao Conselho de Fiscalização em funções, que de resto tem a obrigação de emitir um parecer no processo legislativo que está em curso e onde estão em discussão e em processo que decorre nesta comissão um projeto de lei do CDS e uma proposta de lei do Governo sobre esta matéria. E, portanto, é ao Conselho de Fiscalização em funções que cabe formular um juízo acerca desta matéria. Mas o Sr. Deputado pergunta-me a minha opinião pessoal. E eu não fujo a uma pergunta que me é feita em termos pessoais. E, portanto, em termos pessoais, diria o seguinte. A questão dos metadados, do acesso aos metadados pelos serviços de informações, deve, do meu ponto de vista, ser colocada num duplo plano. No plano da operacionalidade dos serviços e no plano da legalidade e da constitucionalidade. Se me pergunta, acha que do ponto de vista da operacionalidade dos serviços era importante que os serviços tivessem acesso a um conjunto de informação que pudesse contribuir para a prevenção de uma criminalidade altamente organizada, transnacional, grave, cada vez mais atípica? E nós estamos a viver um momento absolutamente sintomático do que isso é, em que as formas tradicionais de ataque, por exemplo, em situações de terrorismo, estão a ser substituídas por situações absolutamente insólitas, de uma brutalidade nunca vista. Se me pergunta se em termos da operacionalidade dos serviços, os serviços ganhariam com isso, eu respondo-lhe que acho que sim. Quando diz que há outras entidades que podem ter acesso e que, portanto, não é verdade que em Portugal ninguém tenha acesso, nós estamos a restringir-nos aos serviços de informações e esses não têm, certo? Esses não têm. E estão, de resto, como muita gente tem dito, numa situação de desvantagem face a serviços congéneres que têm acesso a dados e que na prática depois os têm que partilhar. E nós não temos nada para partilhar e ficamos numa situação de desvantagem que num momento em que a colaboração e a cooperação internacional no combate ao terrorismo é fundamental, pode ter a sua importância. Portanto, se colocarmos a questão no plano meramente operacional, Sr. Deputado, eu diria que esse instrumento é útil e com certeza faria alguma diferença na eficácia dos serviços. No plano da constitucionalidade, tenho dúvidas. Julgo que as propostas que estão hoje no processo legislativo representam um esforço no sentido de ir ao encontro daquilo que foram as críticas feitas pelo Tribunal Constitucional no seu acórdão. Julgo que se foi mais longe do que aquilo que a proposta de lei anterior propunha, no sentido de corresponder às exigências do Tribunal Constitucional, designadamente acentuando a intervenção de natureza jurisdicional, mas julgo também que a jurisprudência que está assente no Tribunal Constitucional hoje, e em que o acórdão se sedimenta, que é num conceito de comunicações tão amplo que inclui também os dados relativos a metadados, a dados de tráfico, e que coloca não só esse ênfase, essa nota, como faz também com isso a ligação à necessidade de uma ligação direta entre a utilização desse tipo de informação e a existência de um processo criminal, estas duas questões são dificilmente ultrapassáveis. E, portanto, reconhecendo que o projeto do CDS e que a proposta de lei do Governo representam um esforço para ir ao encontro das exigências do Tribunal Constitucional, é-me impossível adivinhar qual possa ser o juízo que, se for a isso chamado, o Tribunal Constitucional venha a formular sobre estas propostas. É certo que a mutação que ocorreu no Tribunal Constitucional também pode explicar alguma coisa. Nós não somos ingênuos e sabemos que o Tribunal Constitucional tem uma forte componente política, há 4 membros que já não são os mesmos, que apreciaram o anterior acórdão. Não sabemos para onde é que o Tribunal Constitucional se pode inclinar, se vier a ser chamado, a julgar aquilo que está neste momento em cima da mesa. E isso é insondável para qualquer um de nós. Mas julgo que a manter-se a jurisprudência que o Tribunal Constitucional seguiu até agora, continuará a existir alguma dificuldade. Se bem que me pareça também, e com isto termino este tópico, que o parecer que chegou hoje, julgo eu, da Procuradoria-Geral da República, sobre este processo legislativo, e como compreenderão, eu só tive tempo de ler de uma forma cruzada, dá alguma abertura a uma interpretação mais flexível daquilo que foi a jurisprudência do Tribunal Constitucional e do que é a própria interpretação que a Procuradoria-Geral da República faz da Constituição a este respeito, e que porventura isto terá animado seguramente os proponentes do projeto do CDS e do Governo ao lerem o parecer que chegou esta manhã da Procuradoria-Geral da República. Isto quanto à questão dos metadados. Senhor Deputado Telmo Correia, quero muito agradecer a sua intervenção inicial, as referências que diretamente me fez. De facto, fomos colegas. Eu só me referi aos meus ex-alunos, não me referi aos meus ex-colegas, porque, enfim, esses fazem parte de uma categoria dos mais velhos, não é? Como eu próprio, os meus alunos, neste momento, são vários espalhados pelas bancadas deste Parlamento e vão desde deputados que se sentam nesta comissão, no Partido Socialista, até à líder do CDS, e, portanto, é de facto um particular gosto, ao fim de 2 décadas e meia de ensino em faculdades de Direito, encontrar tão bem colocados na vida política e com tanto prestígio ex-alunos, mas é igualmente agradável, evidentemente, encontrar ex-colegas. Muito obrigada por me ter lembrado isso. Agradeço as suas referências àquilo que considera ser o meu perfil, a minha doenidade e o meu currículo. Naturalmente que acompanho todas as preocupações que aqui referiu, tal como já o tinha feito o Sr. Deputado Fernando Grão, relativamente à situação que está a acontecer neste momento em Londres e que tinha acontecido há tão poucos dias em Manchester com um outro ataque terrorista de feição tão atroz. E naturalmente também que isso é uma componente que nós temos que ter em conta na avaliação das alterações legislativas que temos de fazer e na eficácia dos nossos serviços. Em relação aos metadados, eu já dei a minha opinião, mas o Sr. Deputado fala também na necessidade que há de termos serviços de informações mais aptos, mais eficazes, mais atuantes, mais capazes de prevenir este tipo de ameaças. E por aí passa também aquilo que o Conselho de Fiscalização seguramente fez até hoje e tem de continuar a fazer relativamente à sua intervenção direta no processo de formação, no recrutamento, na seleção e na formação. Porque os serviços de informações, se não estiverem dotados de pessoas com o adequado perfil, e nesse adequado perfil conta-se naturalmente uma dimensão ética que é essencial àquilo que o Conselho de Fiscalização em primeira linha tem que fiscalizar, que é o cumprimento dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, mas também à eficácia do funcionamento dos próprios serviços. Se esse controle não existir desde a seleção e do recrutamento, naturalmente que nós não teremos serviços eficazes. E tenho que dizer-lhe, Sr. Deputado, que foi com agrado que eu registrei uma evolução na qualidade dos produtos produzidos pelo Conselho, pelos serviços de informações ao longo dos meus anteriores mandatos de 2005 a 2011, mas que nos primeiros tempos, e isto não é revelação de nenhuma informação sigilosa, é uma perante a comissão pela qual o Conselho de Fiscalização teve que responder a repetição de alguma coisa que na altura foi dita aos senhores deputados, em alguns casos me parecia dutos, designadamente os relatórios de informações, produzidos nos termos em que eram. Qualquer bom deputado, como qualquer bom jornalista com acesso a fontes abertas, os poderia fazer. Não é isso que é suposto que aconteça nos serviços de informações. É suposto que os técnicos de informações produzam materiais que não estão ao alcance de ser produzidos pelo cidadão comum, porque não tem para isso as apetências suficientes. E para isso tem de haver uma seleção extremamente rigorosa desde o início do processo de recrutamento, e o Conselho de Fiscalização tem hoje nas suas atribuições a possibilidade de acompanhar esse processo, e julgo que de resto o fez, como manifesta o último relatório apresentado pelo Conselho de Fiscalização anterior que eu li, aliás ainda em funções, que eu li. Diz também o Sr. Deputado se eu não acho que tem de haver uma proatividade na fiscalização e que essa proatividade é necessária. Eu julgo que isto decorre do que eu disse até agora, que é absolutamente necessário que essa proatividade exista. Mas também, Sr. Deputado, deixe-me fazer justiça a quem ficou para trás. Algumas vezes nesta comissão, já em audições posteriores à minha pertença a este Conselho, e eu fui ver todas as audições prévias a todas as nomeações que foram feitas nos últimos anos e a todas as eleições que foram feitas nos últimos anos, em alguns momentos eu ouvi aqui nesta comissão dizer que, sem pôr em causa a extrema competência, a seriedade e a idoneidade do deputado Marco Júnior, lhe tinha sido colocado algumas vezes o desafio de ser mais proativo. Deixe-me dizer-lhe em defesa dele, Sr. Deputado, que já cá não está, que não conheço ninguém que tenha sido mais proativo do que ele a fiscalizar os serviços de informações. O problema não era de proatividade. O problema, quando existiu, e sempre existirá, porque existem todos os serviços de informações do mundo, é muitas vezes a falta de seriedade do joio que existe misturado no trigo, que são os serviços de informações. Isso não tem a ver com a falta de proatividade dos serviços, nem do Conselho de Fiscalização, nem contamina, de um modo geral, a qualidade dos serviços. Mas há, de facto, hastes de joio no meio do trigo dos serviços de informações, que muitas vezes produzem resultados nefastos, independentemente da fiscalização que existe, e isso, eu diria, que era a razão pela qual, prudentemente, o Sr. Deputado Marco Júnior dizia, porque era um homem sábio, que não tinham sido detectadas violações aos direitos, liberdades e garantias, e nunca disse que elas não existiam. É sensato da parte do fiscalizador dizê-lo desta maneira, porque de facto não pode garantir que não existem. Há formas, todos os serviços de informações do mundo, em algum momento, encontraram formas de contornar os organismos de fiscalização, por muito eficazes que eles fossem. E nós temos que ter consciência disso, sob pena de sermos todos ingênuos. E não somos. E não somos. Portanto, Sr. Deputado, eu diria, proatividade total. Eu diria que, dadas as perguntas que anteriormente me foram feitas, alguns receios que aqui existem podem ser o de um excesso de proatividade. Porque quando me pergunta se eu acho que fui incómoda, assertiva demais, etc, etc, senhores deputados, estejam descansados, porque essa situação poderá nem sequer estar em causa, mas se vier a estar em causa, eu não sofrerei de um síndrome de excesso de assertividade, porque é preciso ter a consciência do equilíbrio das coisas. Os serviços de informações, como eu disse na minha intervenção inicial, são um bem num Estado de Direito Democrático. E são um serviço público absolutamente necessário à defesa dos interesses do Estado e à sua segurança interna e externa. E isto também tem que estar sempre na mente do fiscalizador. Agora, o fiscalizador não se pode esquecer que exerce um mandato que dimana do Parlamento para fiscalizar o cumprimento dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e que essa é a sua primeira missão. O Sr. Deputado António Filipe, que entretanto colocou as questões sobre as divergências do modelo que eu conheço há muitos anos, eu queria dizer ao PCP que respeito as divergências quanto ao modelo, sei que elas existem, mas honestamente tenho dúvidas e permita-me, o Sr. Deputado, que eu as formule em termos respeitosos, tenho dúvidas que o modelo que o PCP preconiza para o Conselho de Fiscalização seja mais eficaz do que aquele que existe. Porque o PCP preconiza uma comissão de fiscalização constituída pelo próprio Presidente do Parlamento ou por um Vice-Presidente em quem ele delega essa função, todos os líderes parlamentares e 3 Presidentes de Comissões Parlamentares. Esta comissão de fiscalização teria pelo menos, portanto, 10 elementos. Se nós atendermos àquilo que são hoje as atribuições do Conselho de Fiscalização, à amplitude daquilo que o Conselho tem de fazer, aos encargos que tem sobre si, e que de resto o PCP aceita, tanto mais que reproduz no seu projeto as competências e atribuições que o Conselho de Fiscalização atualmente tem, apenas modifica o modelo de fiscalização para um outro que considera legitimamente mais representativo, eu diria que pode não ser mais eficaz. Eu não estou a ver como é que o Presidente ou um Vice-Presidente da Assembleia, com mais 9 pessoas, entre eles os 6 líderes parlamentares, conseguiriam fazer uma fiscalização mais eficaz do que aquela que o Conselho de Fiscalização fez nos últimos anos. Mas o Sr. Deputado António Filipe, cujas posições eu muito respeito a este propósito, porque é uma pessoa que acompanha estas matérias há muitos anos e sabe muito bem do que fala, põe-me uma pergunta que infelizmente é talvez a única que me é posta até agora nesta audição parlamentar a que eu não vou poder responder. O Sr. Deputado pergunta-me qual é a minha posição, que considerações é que eu posso fazer sobre a pessoa que foi indigitada para Secretário-Geral do Sistema de Informações. E ao Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que, não tendo o Conselho de Fiscalização, que é o órgão a que eu me candidato, qualquer competência na escolha da figura do Secretário-Geral, qualquer intervenção no seu processo de seleção. Ao contrário dos senhores deputados, que nessa qualidade sim, o podem inquirir numa audição parlamentar, mas não podem votar, porque nesse caso não há uma eleição, neste caso há, na outra não. Não tendo o Conselho de Fiscalização nenhuma competência na escolha e no processo de seleção do Secretário-Geral, tratando-se para mais de uma polémica que está, numa matéria que está neste momento envolvida em alguma polémica, eu não devo, não posso e não quero fazer nenhuma observação sobre esse processo. Posso apenas dizer-lhe que o Conselho de Fiscalização, em abstrato, pode e deve dar orientações ao Secretário-Geral, qualquer que ele seja. Deve fiscalizar a sua atuação, qualquer que ele seja. E o que eu espero é que o Conselho de Fiscalização, qualquer que seja a sua composição, o faça diligentemente e rigorosamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Moraes, não tenho o Sr. Deputado Fernando Grão e o Sr. Deputado João Soares.
No que me diz respeito a mim é só uma precisão, Sr. Presidente. Relativamente ao início da intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes, dizer que eu nunca falei em votos, falei sempre só em apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão, Sr. Deputado João Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma intervenção muito breve. Eu não quero pecar por proatividade, tomando as palavras da Sra. Deputada Teresa de Moraes, naquilo que me parece que deve ser um elogio no plano pessoal às qualificações da Sra. Deputada Teresa Moraes para exercer estas funções. Parece-me absolutamente óbvio que a Sra. Deputada tem as qualificações necessárias para exercer, como aliás já exerceu por duas vezes, as qualificações a que se candidata e o lugar a que se candidata no Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa. E estou convencido que terá também as qualidades. Eu não a conheço suficientemente bem, mas as qualificações do ponto de vista legal parecem-me, nesse plano, perfeitamente preenchidas e queria, sobre essa matéria, ser claro e sublinhar aqui aquilo que é a minha posição no plano pessoal. Desejo-lhe, portanto, as melhores felicidades, se vier a ser eleita, na eleição que, como sublinhou, é uma eleição particularmente difícil. Nós estamos aqui vários que têm alguma experiência de tempo e de trabalho parlamentar e sabemos que é uma eleição particularmente difícil por circunstâncias que não têm que ver com as suas qualificações e espero que com as suas qualidades. Eu gostei de ouvir aquilo que disse sobre a questão dos metadados. Não era necessário que tivesse expresso a sua opinião pessoal, mas acho que foi particularmente positivo que tivesse sobre essa matéria deixado claro aquela que é a sua posição pessoal. Acho, muito sinceramente, que nós temos um Conselho de Fiscalização, como sabe, eu durante 3 anos fiz parte do Conselho de Fiscalização, que tem competências que estão além da generalidade dos Conselhos de Fiscalização da União Europeia, claramente acima de qualquer outro Conselho de Fiscalização no quadro da União Europeia, e que se batem com aquilo que, nesse plano, alguns dos mais importantes Conselhos de Fiscalização, nomeadamente nos Estados Unidos da América, um Conselho de Fiscalização que é presidido por um cidadão americano de origem portuguesa e que orgulhosamente invoca o seu nome de Nunes e o nascimento da sua família no arquipélago dos Açores, tem em matéria de fiscalização daqueles que serão eventualmente, não sei se os maiores, mas seguramente dos maiores serviços de informações do mundo. Acho que os Conselhos de Fiscalização têm exercido de uma forma particularmente capaz, passa a imodéstia, nos 3 anos que me tocam, as suas funções. E acho também, e agora não estando em nenhum Conselho de Fiscalização, nem sendo candidato a poder vir a estar em nenhum Conselho de Fiscalização, que nós temos serviços de informações que têm prestado as suas provas e que podem ser avaliadas pelos resultados que temos conseguido. Não penso que se deva exclusivamente à nossa sorte como país e como povo o facto de não termos sido tocados até hoje por nenhum acidente ou incidente de natureza terrorista, como infelizmente temos vindo a assistir um pouco por toda a Europa e também um pouco por todo o mundo. Isso deve-se em larguíssima medida às nossas forças de segurança e aos nossos serviços de informações. E isso é uma coisa que eu não me canso de sublinhar, porque, como disse aqui o Sr. Deputado Fernando Grão, e é verdade, é a matéria na qual coincidimos, há muitas outras em que não coincidimos, mas essa é a matéria em que coincidimos, um dos dramas dos serviços de informações em todo o mundo é que eles não podem ser objeto de elogio quando trabalham bem e quando conseguem resultados, mas sempre que alguma coisa não corre bem, evidentemente que isso faz as parangonas noticiosas. E, portanto, tenho a certeza que a sua experiência, se vier a ser eleita, numa eleição que qualificou e bem, e isso também revela a sua sensatez e o seu conhecimento da natureza das coisas como particularmente difícil, pode vir a ser um contributo importante para o trabalho dos nossos Conselhos de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Acho que é justo também deixar aqui uma nota que sublinha o papel que o professor Paulo Mota Pinto, que não é do meu partido, é do seu, desempenhou ao longo dos seus quase 2 mandatos. Foi uma presidência muitíssimo serena. A senhora deputada Teresa Moraes sublinhou bem o papel que teve um amigo e camarada meu, o capitão de Abril, Marco Júnior, à frente do Conselho de Fiscalização, e não apenas à frente, porque começou por ser membro e depois foi presidente do Conselho de Fiscalização, mas eu queria, com toda a vontade, até porque sou testemunha direta do trabalho que foi feito no Conselho de Fiscalização, num dos Conselhos fiscalização foi presidido pelo Sr. Professor Paulo Mota Pinto, sublinhar também o trabalho do Sr. Professor Paulo Mota Pinto, que eu, aliás, devo dizer-lhe, como cidadão e também como deputado, teria gosto em tê-lo visto a continuar à frente do Conselho de Fiscalização, porque exerceu as suas funções com particular proficiência. Eu criei por ele uma relação de amizade, mas, e portanto, nesse plano sou suspeito, mas parece-me que é um caso em que houve um exercício muitíssimo qualificado das suas competências. Da mesma forma que em relação a uma outra pessoa que tem sido esquecida, eu penso que eventualmente até terá sido indicada pelo PSD no quadro parlamentar, que foi o Sr. Procurador José Branco, com quem também trabalhei, e que foi uma pessoa que exerceu com uma imensa proficiência, com uma grande sensatez, assegurou a transição entre o Conselho de Fiscalização, de que a Sra. Deputada Teresa Moraes fez parte, presidido pelo Sr. pelo Capitão de Abril Marcos Júnior, e depois o Conselho de Fiscalização, a que eu tive o privilégio de pertencer, e que é uma pessoa que ficou um pouco esquecida. Aplica-se um pouco aos membros dos Conselhos de Fiscalização a regra que se aplica aos serviços de informações. E fez bem em recuperar aqui a memória do seu trabalho nos dois mandatos em que esteve presente, mas eu também faço questão de recuperar aqui a memória em termos gratos e de elogio muito sincero, quer ao professor Paulo Mota Pinto, quer ao senhor procurador José Branco. Noutros mandatos houve também incidentes, os mandatos a que pertenceu tiveram algumas dificuldades que tiveram notoriedade mediática, mas há que reconhecer que até aqui não houve problemas sérios que tenham que ver com os nossos serviços de informações, bem pelo contrário, podemos estar orgulhosos daquilo que tem sido um trabalho particularmente capaz e que tem provado ao longo dos tempos a sua eficácia com os resultados que temos conseguido em termos de segurança do país. Como não posso deixar de fazer uma pequena pergunta, eu ia um bocadinho além dos metadados, mas quero confessar desde já a minha posição pessoal, que tem sido reafirmada em variedíssimas circunstâncias. Nós somos os únicos serviços de informações, tanto quanto sei, na União Europeia, e quiçá numa área muito mais alargada, que não têm o direito de fazer escutas telefónicas. Eu pessoalmente sou contra as escutas telefónicas. Eu sou absolutamente favorável aos metadados, numa posição que coincide muito com aquilo que eu ouvi exprimir aqui, mas já agora perguntava-lhe se acha que isso que nos distingue, de facto, pela negativa do ponto de vista operacional, se, por exemplo, o senhor deputado Fernando Negrão tem essa matéria, uma posição que não é minha, e eu respeito a sua, como tenho a certeza que respeita a minha, mas qual é a sua posição sobre, e compreendo perfeitamente se não quiser responder. E mais uma vez reitero aquilo que é a minha avaliação estritamente pessoal. Nestas coisas, como sabe, tão bem ou melhor do que eu, há avaliações pessoais e depois há aquilo que é a lógica do funcionamento do sistema político e do órgão ao que pertencemos. Mas mais uma vez desejo-lhe as maiores felicidades no plano pessoal e institucional, se for eleita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Vou então agora dar de novo a palavra à Sra. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao tópico de esclarecimento do Sr. Deputado Fernando Negrão, nada a acrescentar, nós percebemos ambos o que estava em causa. Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Soares, quero agradecer a forma como qualificou, como observou, como apreciou aquilo que eu disse nesta audição e aquilo que a forma como avaliou o trabalho que está para trás. Queria dizer que o acompanho genericamente nas observações que fez acerca da importância e da bondade dos serviços, de um modo geral, da existência também de momentos mais críticos. E eu aí talvez carrego um bocadinho nas tintas. Acho que houve alguns momentos realmente críticos, embora não tenham de facto sido tantos assim, mas é verdade que são sempre esses os que fazem as maiores notícias. Mas entre alguns que houve, não posso deixar de considerar que alguns foram sérios. E e também à importância que reconhece às novas atribuições do Conselho de Fiscalização, à forma como as exerceu de resto durante o tempo do seu mandato, que se não estou em erro vai de março de 2013 a novembro de 2015, e que o Sr. Deputado naturalmente explorou enquanto atribuições que o Conselho de Fiscalização a que pertencia devia exercer. Naturalmente que também o acompanho nos cumprimentos que faz. Nós temos sempre, ou temos preferencialmente a tendência de elogiar as pessoas que nos marcam e que estão mais distantes de nós e se calhar repararmos menos nas que estão próximas, daí que eu me tenha centrado no Sr. Deputado Marcos Júnior e o Sr. Deputado se tenha centrado no Sr. Deputado Mota Pinto. Mas como é evidente, o Sr. Deputado Mota Pinto é uma pessoa altamente qualificada, que de resto foi aqui reconhecida na audição parlamentar como tal, e que eu respeito absolutamente, como de resto tive também muito boa impressão, embora não tenha convivido de perto com ele, do Sr. Procurador José Branco, porque ele me substituiu no Conselho de Fiscalização e, portanto, depois de um processo intercalar um bocadinho complexo, acabou por ser o Sr. Procurador José Branco a integrar o Conselho de Fiscalização no mandato a seguir. E, portanto, eu não convivi com ele durante tempo significativo, mas por aquilo que conheci, pareceu-me uma pessoa muitíssimo correta e que levava muito a sério as suas funções. Quanto à pergunta que me coloca relativamente às escutas, devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que apesar de serem coisas completamente diferentes, e são, e queria aqui sublinhar essa diferença, a minha posição não é muito diferente no que se refere à questão das escutas e à questão dos metadados. Não as confundo, ninguém aqui as confunde, não estamos a falar de interseção de comunicações quando falamos de metadados, do meu ponto de vista. E não estamos a falar, portanto, do mesmo tipo de restrições. Ainda assim, há, obviamente, a necessidade de fazer uma ponderação que passa por uma ponderação de alterações legais e constitucionais que o Parlamento ainda não empreendeu. Mas eu devo-lhe dizer que se a diferença que estabeleço num caso e no outro é que se em relação aos metadados, com uma preocupação séria de ir ao encontro das reservas e de resolver as observações do Tribunal Constitucional, me parece mais fácil lá chegar, em relação às escutas, há uma tal, diria eu, incomodidade no país acerca das escutas, que embora me pareça que mais dia menos dia tenhamos que lá chegar, porque são um instrumento importante de trabalho, não só para quem as pode fazer neste momento, mas também para os serviços de informações, há um trabalho prévio a fazer no país em termos da própria discussão do tema e da sua discussão aberta na opinião pública, que porventura não atingiu o seu ponto de maturação ainda também. E são muitas as pessoas, como sabe o Sr. Deputado, tão bem como eu ou melhor, que em Portugal consideram que mesmo quem as faz legalmente, as faz em excesso. Mesmo quando são feitas de acordo com os requisitos que a lei exige, são excessivamente utilizadas. E eu, em algum momento ou outro do meu percurso, tive essa mesma sensação e até lhe conto quando. Quando, a propósito de uma conferência que organizei, no âmbito de outras atribuições que tive sobre tráfico de seres humanos no Centro de Estudos Judiciários, ouvi uma explicação sobre um processo de investigação que impendia sobre alegados traficantes. E me apercebi que naquele processo, a única prova que existia no processo, até porque é particularmente difícil de provar no caso do tráfico, eram escutas, mas estamos a falar de escutas de dezenas e de centenas de horas. Chocou-me alguma coisa que não houvesse naquele processo mais nada a que se pudesse agarrar do que isso. E, portanto, se entre as escutas um elemento fundamental na investigação criminal, é a convicção de muita gente dentro do próprio sistema que, às vezes, essa não pode, não deve ser a única prova e que é preciso ir mais longe. Eu diria que, talvez o país, há pessoas que estão maduras para isso, já fizeram o seu percurso psicológico para lá chegar, até pelas atribuições que tiveram, pela formação que têm de origem, já deram esse salto e estão num ponto de maturidade de o poder aceitar. Eu diria que o país, de um modo geral, ainda tem algumas reservas em relação a isso. E eu aí talvez me confunda com o cidadão comum, como me confundo em muitos outros aspectos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dá licença, Sr. Presidente, e porque julgo que vamos terminar. Eu queria apenas, nesta última fase desta audição, dizer às senhoras e aos senhores deputados e aos senhores presidentes das Comissões de Assuntos Constitucionais e da Defesa Nacional, que neste processo que decorre e que já qualifiquei de particularmente atípico e difícil, verdadeiramente importante para mim era esta audição parlamentar. Este era o momento que dependia de mim. O momento que vem a seguir não depende de mim, depende das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Teresa Moraes, pelos esclarecimentos que prestou às senhoras e aos senhores deputados. Creio que nos podemos dar por satisfeitos e resta-me desejar-lhe muitas felicidades.
Muito obrigada, senhor presidente.